Para finalizarmos a nossa Mishnah 8, onde Rabi Ishmael disse: Al tehidan yechidi, não julgue sozinho. Por quê? Shein dan yechidi ela echad. O único que julga, único, é o único. Vel tomar kablu da'ati, e não diga, aceitem a minha opinião, shehen rashain veloata. Pois eles é que podem fazer isso e não você. O que quer dizer que eles podem fazer isso e não você? O Rambam e o Rabbeinu Yonah explicam que está se tratando aqui daquilo que nós mencionamos na última aula, que não é para julgar sozinho, ou seja, arrume você, juiz, arrume mais dois juízes para julgar junto com você. Agora, a Mishnah fala que esse juiz que convocou outros dois para fazerem parte do julgamento, não vai dizer, escuta, eu podia ter julgado sozinho isso. Chamei vocês por uma série de motivos, porque é bom ter três juízes. Então, aceitem o que eu estou falando, porque afinal de contas, vocês só estão aqui porque eu chamei vocês. Por isso diz a Mishnah, não, você não pode falar isso para eles. Eles podem falar isso para você. Se eles são a maioria, eles podem exigir que você aceite a opinião deles. E de qualquer jeito a lei vai ser com a maioria. Mas você não tem direito de falar isso para eles. Mais ainda, pode ser que aqui, se de fato esse juiz poderia julgar sozinho, significa que é um juiz profissional. Como nós vimos, alguém que é muito, muito sábio pode julgar sozinho. Então ele pode dizer, escuta, eu sou aqui o profissional, vocês têm que aceitar o que eu estou falando? Não. Quando tem três juízes, ou mais, 11 juízes, ou 23 juízes, não interessa qual o número de juízes, todos eles têm o mesmo direito de opinião. E cada um vai dizer aquilo que ele está entendendo naquele caso, e baseado na opinião de todos eles, eles vão chegar a uma conclusão entre eles. Mas eles não, o um não pode ficar exigindo dos outros que aceitem a sua opinião, por mais que ele seja um grande profissional. Por outro lado, outros comentaristas, como Urashi, diz que essas palavras finais são não referentes aos juízes, e sim referentes aos litigantes. Por quê? Porque nós dissemos que uma pessoa que tem algum problema com outra pode eventualmente falar, eles dois chegam a um acordo, que nós queremos ouvir a opinião do fulano só. Não queremos julgamento com um tribunal enorme, nada disso. Queremos simplesmente que aquele grande sábio nos julgue. Eles têm esse direito? Tem. Eles podem chegar e falar para ele que eles querem que ele julgue eles. Agora diz a Mishnah, mas não diga você como um profissional, não pode chegar para eles e falar, ó, estou oferecendo meu serviço, eu julgo sozinho, não preciso de mais ninguém, eu sozinho julgo. Não, você não oferece isso. Porque Shehen Rashain Veloata, eles podem vir pedir para você, mas não você pode vender o seu peixe para eles. Não é correto que um profissional queira demonstrar que ele é bom. Cadê a humildade? Então você, como juiz que é tão profissional, não pode oferecer o serviço. Eles podem vir e falar, olha, nós achamos que você entende muito disso e nós queremos que só você julgue. Queremos ouvir apenas a sua opinião. No final das contas, que nós vemos muito nessas duas Mishnayot do Rabi Ishmael é a importância e a preocupação do Rabi Ishmael para que os juízes julguem um julgamento da verdade. Se abstenha de problemas, se abstenha de ódio, tudo faça para você poder chegar numa conclusão mais verdadeira possível. Vai julgar sozinho, para que você vai julgar sozinho? Julgar sozinho só pode não enxergar alguma coisa, pode não entender direito uma coisa, pode achar, pode imaginar. Sabe uma coisa? Pelo menos tenha três pessoas. Porque três pessoas, um vai abrir os olhos do outro, um vai ajudar o outro a definir. E é tão importante poder chegar à verdade. Mas não somente isso, a humildade que cada um desses membros deve ter. Você é um juiz profissional? Não queira julgar sozinho. Ah, mas eu entendo muito do assunto. Não interessa, não faz isso. Humildade. Humildade, aceita que tem gente que sabe mais do que você. Aceita que você vai sentar com mais dois e todos vão ouvir uma opinião do outro. Nós encontramos no Talmud, no Tratado de Eruvim, a Gemara pergunta sobre as palavras lá que estão escritas na Gemara, que tanto as palavras de Beit Shammai como as palavras de Beit Hillel, duas grandes yeshivot na época da Mishnah, as palavras de ambos são Divrei Elohim Chaim, palavras de Hashem, palavras de Torá que foram estudadas. Tudo bem, em alguns pontos eles têm algumas discussões quanto ao veredito final, mas no final das contas, isso é a palavra de Hashem, isso é a palavra de Hashem. Pergunta o Talmud, e se uma vez que ambos lados são a palavra de Hashem, por que que Beit Hillel tiveram o mérito que a lei é como eles, e não fazemos conforme a opinião de Beit Shammai nesses lugares onde eles têm discussões? Afinal, Beit Shammai também estudaram a fundo o assunto. Por que que você acaba levando as palavras de Beit Hillel para a prática? Diz o Talmud, Mipnei shenochin valuvin ayum, veshonin divrehem divre Beit Shammai. Beit Hillel era uma yeshiva de pessoas tranquilas, pessoas extremamente humildes, pessoas que mesmo quando eram ofendidas, ficavam quietas. E não só isso, eles ensinavam as palavras de Beit Shammai lá. Não era a opinião deles, mas eles ensinavam lá também. Olha, nesse assunto aqui, que nós, aqui na nossa yeshiva, chegamos a esta conclusão, na yeshiva do Shammai, chegaram à conclusão assim e assim. Mencionava o que Beit Shammai dizem. E não só isso, diz o Talmud. Velood, e não só isso, elashemakdimim divrei Beit Shammai ledivrei. Eles primeiro falavam as palavras de Beit Shammai e depois eles falavam as próprias palavras. Mais ainda, o Talmud lá atrás, que quando tinha alguma pergunta contra a opinião de Beit Shammai, eles mesmos ajudavam a responder a pergunta. Isso é humildade. Eu tenho minha opinião? Tenho. Mas eu respeito a opinião do outro. Eu respeito a opinião do outro, que até menciona a opinião do outro. Até ajuda a responder a opinião do outro. Por isso eles mereceram que a halakha ficasse conforme a opinião deles. Quão importante é querer buscar a verdade, querer conhecer a verdade, querer chegar às conclusões da verdade. E ainda por cima, tudo isso com muita humildade. Aqui está a base de todo o estudo da Torá. Você quer estudar a Torá de verdade? Você precisa ter como base que eu vou agora me esforçar ao máximo para estudar, para entender, para compreender, e deixa de lado aquilo que tem a ver comigo. As pessoas às vezes têm uma ligação com alguma coisa e não querem abrir mão. Deixa de lado o seu lado pessoal. Agora você está estudando Torá. Você está estudando Torá, não tem lado pessoal. É até interessante. Já mencionamos várias vezes que em Yeshivot, Kolelim, mesmo na sinagoga, quando você começa a estudar Torá fervorosamente, uma pessoa grita com a outra, berra com a outra. Ninguém fica ofendido. Por que não? Está gritando comigo. Não, nós estamos empolgados. Ninguém aqui está levando para o lado pessoal. É uma discussão fervorosa. Não é para o lado pessoal. Deixa o lado pessoal de lado para você conseguir compreender de fato as palavras da Torá. Seja humilde no momento do estudo da Torá. O livro Zehut Avot ainda acrescenta as seguintes palavras para a nossa Mishnah. O Talmud diz no Tratado de Shabbat: todo o juiz que julga um julgamento da verdade, mesmo por um pequeno momento, a Torá considera como se ele naquele momento se tornasse um Shutaf Lakadosh Baruch Hu Bemaaseh Bereishit, um sócio de Hashem na criação do universo. Por que isso? Porque já estava escrito no primeiro capítulo do Pirkei Avot que o mundo perdura em virtude de três coisas: Al-Hadin, o julgamento; Ha-Emet, a verdade; e Ha-Shalom, a paz. E por isso, um juiz que busca fazer o julgamento da verdade com paz ainda por cima, ele se transforma naquele momento um sócio de Hashem na criação do universo. E aí nós podemos ainda acrescentar nas palavras da nossa Mishnah: não julgue sozinho. Ou seja, quando você vai fazer um julgamento, não fique sozinho. Não fique sozinho só você no julgamento. Tem mais alguém que quer fazer parte do seu julgamento. Tem mais alguém que quer fazer parte e ser sócio de você. Hashem! Como você vai poder ser sócio de Hashem no momento que você está fazendo um julgamento? Para você não ser um só, não ser sozinho. Se você julgar para a verdade, se você buscar ao máximo a verdade, automaticamente você se transforma num sócio de Hashem. E quando você se torna um sócio de Hashem, você não vai buscar o eu. Você vai deixar de lado o seu ego. Você não vai ficar buscando o seu eu. Você não vai... Você vai querer chegar a uma justiça perfeita e completa. Então você vai deixar de lado as brigas. Você vai deixar de lado o que podem olhar feio para você. Você vai deixar tudo isso de lado. Todo lado pessoal, deixa de lado. Agora você está ocupado em fazer um julgamento da Torá, um julgamento da verdade, um julgamento para Hashem. Se a pessoa de fato merece fazer um julgamento da verdade pura, aí nem faz tanta diferença de que forma ele vai julgar. Se ele vai estar sozinho, se ele vai estar com mais dois, se ele vai estar com mais cinco. Se ele não vai fazer agora a diferença quanta gente vai estar nesse tribunal. A partir do momento que a pessoa quer buscar a verdade de fato, Bilrad Shihaven Libola Shamaim, tudo depende se ele agora está tendo intenção em fazer isso em prol de Hashem. E se ele fizer em prol de Hashem, automaticamente ele vai chegar num julgamento verdadeiro, ele vai se transformar num sócio de Hashem na criação do universo.